Olá, bom dia, seja de novo bem-vindo a mais um A Nossa Terra, um programa produzido pela Direnor que há 25 anos lhe fala do que de melhor existe e se faz na região do Tâmega-Sousa. Nesta segunda hora vamos falar de uma jovem associação de Penafiel, vamos conhecer a Associação Mãe das Raízes, que foi legalmente constituída em abril deste ano. Trata-se de um projeto de educação integral que funciona em rede e que, sustentada no amor como premissa base, pretende abrir às pessoas possibilidades de desenvolvimento da autonomia, criatividade e comunicação.
A nossa terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana, em destaque, o Movimento Sénior de Navuxilde em Lousada e a Associação Mãe das Raízes.
A nossa terra, há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Direnor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
No final do passado mês de junho, a Associação Mãe das Raízes realizou uma iniciativa dedicada às famílias no Parque da Cidade de Penafiel. Foi, talvez, o evento com mais visibilidade que teve e através do qual se deu a conhecer aos penafidelenses, através das redes sociais e também da comunicação social local e regional. Intitulado Encontro Ser Natureza, esta iniciativa, gratuita, contou com uma área com alimentação saudável, jogos, oficinas, conversas temáticas, concertos, dança, artesanato, exposição e também terapias. Mas a Mãe das Raízes já organizou outras coisas, como caminhadas e acampamentos, por exemplo. Para nos falar destas e de outras atividades, assim como da história e das histórias, das necessidades e projetos da associação, temos aqui connosco duas convidadas e são elas Ruth Pereira, que tem 40 anos, mora em Penafiel há 13 e é professora de português, e também Sara Rios, que tem 45 e não mora em Penafiel, mas já morou e faz várias atividades, é professora de yoga, organiza dinâmicas para grupos, para crianças e está também nesta associação. Olá, bom dia, obrigada às duas pela presença.
Bom dia. Bom dia.
Vamos começar por perceber, antes de mais, que associação é esta tão jovem? Porque foi constituída ainda há muito pouco tempo.
Sim, foi constituída no dia 26 de abril, mas de facto nós temos uma relação de grupo já de bastantes anos, a maior parte de nós. Por acaso somos um grupo de mulheres, com algumas professoras, e outras pessoas da área das terapias, por exemplo, e que estamos interessadas realmente em prover às pessoas um contacto com a natureza e com a própria pessoa, a própria essência da pessoa, que permita que a pessoa se realize, ou seja, que os seus dons e habilidades possam ser manifestadas. Porque muitas vezes nós trabalhamos em coisas que se calhar não gostamos tanto ou ainda não descobrimos o nosso... o que nos faz bem ou o que nos faz sentir completos, e nós queremos proporcionar, pelo menos queremos contribuir para proporcionar isso às pessoas. Então as crianças para nós são uma prioridade, porque nós queremos, gostávamos que as crianças pudessem desenvolver-se nas várias áreas. Por isso é que disse no início que era um projeto de educação integral, porque é um projeto em que o ser humano é visto nas várias áreas em que ele se desenvolve, exato. Então, na área cognitiva é a área que se calhar nós nas escolas trabalhamos mais, não é? Mas depois nós temos a área social, a área pessoal, temos a área ecológica, temos a artística, temos a produtiva, que é ver, fazer coisas, não é? Na realidade, ver, fazer e fazer. Pronto, temos várias áreas ao todo, podem ser 7 ou 10 ou mais. Nós escolhemos 7 para simplificar a visão. Mas basicamente é isso, nós queremos contribuir para que a pessoa, desde pequenina, se consiga manifestar nessas várias áreas, porque nós temos inteligências também próprias e diferentes. Nós não somos todos bons nas mesmas coisas, não é? E isso nota-se nas crianças também. Ao conhecermos melhor a criança, nós conseguimos perceber a sua individualidade e podemos aproveitar aquilo que ela tem de melhor e dar-lhe mais, porque muitas vezes nós na educação que existe atualmente formatamos, ou a educação é vista de forma igual para todos e nós estamos a oferecer às crianças algo que foi pensado para todos da mesma maneira. Pronto, e nós queremos dar-lhes a possibilidade delas, das crianças, poderem desenvolver-se na sua individualidade.
E crianças com que idades? Ou a partir de que idades?
É assim, podia ser para todas as idades e devia, mas nós precisamos de apontar, não é, uma determinada idade. Então, a partir dos 6, 7, que é a altura em que a criança começa a alfabetizar-se. Mas, como nós sabemos que a aprendizagem não é só algo que acontece na criança, não é? A aprendizagem é para toda a vida. Nós aprendemos durante a vida toda. E só assim é que conseguimos crescer e ser felizes, acho eu. É aprendendo, porque quando deixamos de aprender, deixamos também de ter motivação. Pronto, então essa aprendizagem que nós fazemos ao longo da vida toda, até sermos velhinhos e continuando quando formos mais velhos, é real para o ser humano. Então nós não somos uma associação só para as crianças. Nós queremos também termos adultos e as famílias e tudo mais, e depois as pessoas mais velhas.
Eu acho que nós temos uma maneira de resumir o nosso objetivo. Temos uma frase que é tornar a vida mais maravilhosa para toda a gente. É esse o nosso propósito. É criar dinâmicas, atividades, como disse logo no início, interagindo com outras associações e com outras instituições que existam, escolas, lugares, e criar formas de trazer uma dinâmica à vida que nos permita valorizar a vida, que muitas vezes nos esquecemos na correria do dia, naquilo que nós consideramos que são as nossas obrigações. Por isso o nosso propósito é de facto esse, é trazer valor à vida, trazer valor ao ser humano, o ser humano perceber que merece tempo para si, que merece tempo para estabelecer relações profundas, que deve, e com a natureza, que deve e pode desenvolver uma comunicação mais efetiva, mais tranquila, menos violenta, porque a nossa linguagem é um tanto violenta. Por isso, esse é o nosso objetivo, é abrir um novo paradigma, uma nova percepção da vida, daquilo que nós podemos fazer, daquilo que nós podemos ser, além da percepção que nós estamos habituados, que é a percepção do ter. Quem tem é que está bem. E nós queremos mudar esse paradigma. Quem vive é que está bem, quem sente a vida é que está bem, porque ela vai acabar, não é? E então há que aproveitar. E o nosso propósito é esse, é trazer valor à vida, trazer valor às pessoas, trazer valor à infância, juntar os adolescentes são uma preocupação do grupo também, uma faixa etária muito maravilhosa, e eles estão mesmo a precisar da ajuda dos adultos, estão mesmo a precisar de adultos presentes, porque as tecnologias levaram-lhes muita atenção. Eles são a primeira geração que está a ser criada com uma tecnologia na palma da mão desde que nasceram. Nós não sabemos muito bem o impacto que isso vai ter neles enquanto adultos, mas percebemos já o que é que está a fazer na adolescência. E há uma desconexão da natureza, há uma desconexão até do grupo de pares, porque na nossa altura nós íamos passear à noite e sentávamos a conversar. Eles agora vão passear, mas sentam-se e cada um está no seu telemóvel e conversam pelo WhatsApp. E por isso o que é que nós queremos? Queremos criar dinâmicas para trazer os adolescentes de volta à vida. Porque a vida faz-se cá fora, não se faz nas tecnologias, não é? Elas são maravilhosas e são um auxílio, mas por isso esse também é um dos propósitos da nossa associação, é ligar os jovens uns aos outros, e famílias, porque o conceito de família também precisa de ser preservado, cuidado, e as famílias precisam muito de ajuda, porque estão com muito tempo muito ocupado, as próprias condições de vida financeiras são muito exigentes, as pessoas trabalham muito tempo, as famílias têm as tecnologias em casa o dia todo, por isso há muito pouca relação familiar, e o que nós queremos é trazer as pessoas, trazer a família para a natureza, trazer as crianças, trazer o pai, o avô, a mãe, e fazer dinâmicas, e fazer jogos, e conversar, e aprender novas ferramentas, se calhar aprender a meditar, se calhar aprender técnicas de comunicação não violenta, se calhar aprender técnicas de respiração, métodos que nos permitam ser mais felizes. Eu acho que esse é o nosso grande objetivo, não é, Sara?
Sim.
A propósito das famílias, foi um bocadinho aquilo que vocês fizeram naquele encontro que eu falei, que aconteceu há um mês, mais ou menos, no Parque da Cidade de Penafiel.
Foi isso mesmo, tivemos lá muitas famílias e foi muito bonito, na verdade. Assim, a avaliar, o que nós dizemos pessoalmente foi que o domingo correu melhor que o sábado, porque, e eu acredito nisso, porque nós no sábado usamos o espaço do Parque da Cidade de uma forma mais ampla, separamos os nossos os espaços, a barraquinha do teatro, a do artesanato, a das crianças, estava, mas no domingo o que nós fizemos foi agrupar tudo assim num espaço, então criou assim quase uma família, uma grande família,
muito
confortável, foi muito bonito, dançou-se, conversou-se, riu-se, comeu-se comida boa, venderam-se coisas muito bonitas, artesanato muito bonito, feito por pessoas também elas muito bonitas. Acho que foi um dia, eu cheguei ao fim do dia de domingo muito cansada, mas assim de coração cheio, a dizer, epá, isto foi mesmo divertido, foi mesmo bom, houve momentos que foram de facto gratificantes.
E quem é que participou nesse encontro?
Ufa, éramos quase 60, para tornar aquilo possível fomos quase 60 pessoas, tu és a melhor pessoa para falar sobre isso.
Sim, nós convidamos, por exemplo, o teatro de novelas e elas fizeram uma dinâmica do riso. Os escuteiros de Bustelo estiveram lá também a ajudar-nos e a participar com uma barraquinha. Tivemos biodança de Penafiel também, no grupo de Penafiel. Tivemos os senhores da Associação de Taekwondo. Quem é que nós tivemos?
Foi muita gente.
Foi, convidamos assim. Ah, tivemos da banda musical de Passo Sousa.
Exatamente.
Tivemos um grupo de.
Não são de cá, mas uma banda muito linda que deu um concerto muito bonito no sábado à noite.
Foi divertido.
Foi um concerto muito divertido.
E mais?
Fizemos de meditação ativa. Fizemos
muitas conversas. Tivemos uma conversa muito gira também com uma enfermeira daqui que faz um parto sem medos. É o parto sem medos, uma conversa que ela deu. Também tivemos conversas sobre os burrinhos de Miranda.
Exatamente.
E foi fácil arranjar esses parceiros ao fim e ao cabo.
Essas conexões. São conexões que nós vamos tendo.
Muito antigas.
Sim.
São pessoas que nós já conhecemos há muito tempo.
Já conhecemos. Outros foi também a Ana, que
exatamente.
Também é daqui de Penafiel e ela conhece também muita gente.
E uma grande impulsionadora também deste projeto.
Sim, a Ana Pinto, que também é professora, que não está aqui. Pronto, foi assim, foi um trabalho árduo.
Juntar tanta gente.
Sim, foi um trabalho grande.
Acho que valeu a pena.
Valeu
mesmo. Entretanto,
a pena.
Vocês também fizeram já, vocês legalmente ainda são muito jovens, mas também já fizeram, por exemplo, acampamentos.
Exatamente.
Como é que isso ocorre? Ou como é que tem corrido?
Olha, pegando nas palavras da Ruta, em relação às tecnologias, uma das coisas que nós decidimos na altura do primeiro acampamento fantástico, que é assim que se chama, acampamento fantástico, foi dizer às crianças para não trazerem telemóvel. Ou pelo menos nós guardamos o telefone e todas as tecnologias, não é? Embora haja uma noite de cinema que nós fazemos, que é da praxe, e fazemos pipocas e não sei o que, eles ficam todos contentes.
Sim, e vêm o filme.
Vêm o filme à noite e agir.
Sim, mas o resto do tempo é zero tecnologias.
E o que nós reparamos foi que eles esquecem. A partir do segundo dia esquecem-se. Depois os mais velhinhos, os adolescentes, às vezes a meio, tentam perceber onde é que estão os telemóveis guardados.
E pedem só 10 minutos.
Mas nós dissemos sempre que não, e foi muito giro, porque o que é que acontece? Acontece que eles começam a conversar uns com os outros, começam a fazer jogos, inventam teatros. Então os de ali 8, 9, 10 anos inventam mesmo brincadeiras, como nós inventávamos, não é? Com coisas que não estão pré-feitas, criam na altura, um cria uma coisa, outro cria outra, e às tantas já estão a fazer um jogo em que correm, em que se procuram, meio escondidinhas, meio lutas, assim, uma coisa, e eles fazem os próprios jogos, e isso é mesmo giro. E nós também levamos, nos outros três acampamentos, que este é o quarto que fazemos, levamos livros, e, por exemplo, nós fazemos nas férias da Páscoa, já fizemos nas férias da Páscoa, e chove às vezes, não é? E então, nós levamos livros, vários livros diferentes, de vários temas diferentes, mas pousamos só lá os livros. E eles pegam nos livros e começam a ver. É muito giro. E também jogos de tabuleiro. Também, desta vez não levamos, e a Ruth levou costura e também foi muito giro.
Coisa.
E mais artes, e foi mesmo engraçado. Mas temos levado jogos de tabuleiro, desde os mais tradicionais, tipo xadrez e Monopoly, Catan e coisas assim. E eles entretêm-se imenso a jogar, fazem pequenos grupos e estão a jogar imensas horas, é mesmo engraçado.
Porque os nossos campos, existem campos que são altamente planeados, Têm uma atividade às 10, uma atividade às 11, uma ao meio-dia, o nosso não. Nós temos atividades estruturadas, pensadas para a semana, mas depois é a própria criança que vai, são as próprias crianças que vão definindo qual é o momento indicado para fazer uma determinada coisa. Por isso eles sabem que têm que construir uma peça de teatro até ao final da semana, mas depois eles vão fazendo a gestão, nós só estamos lá para orientar. E eu acho que isso, porque eles também estão muito formatados nas escolas, agora é português, a seguir é inglês, depois é história, depois é o intervalo, depois tens isto, tens... Então a ideia é deixá-los relaxar e deixá-los encontrar o seu tempo. E eles relaxam e encontram o seu tempo e cumprem com aquilo que é para cumprir, porque eles fazem aquilo que está previsto fazer. Fazem ao ritmo deles, no tempo deles. Eu acho que isso é que é valioso nos nossos campos. Outra coisa que é valiosa nos nossos campos são as noites. O facto de meninos terem a evolução do primeiro campo, da primeira vez que uma criança fica fora de casa 5 noites, agora ao quarto campo, que já dorme sozinho numa tenda e nem quer que ninguém durma com ele, nem vá lá de noite.
Os primeiros a mãe teve que ir lá.
Há alturas em que a mãe tem que ir e ficar e agora eles já estão assim muito confortáveis. Eu acho que isso também é muito
lavam
bonito, vê-los a crescer, lavam a sua louça, tratam das suas coisas. Mais coisas bonitas que nós temos no campo. Eu lembrei-me agora de uma e ela fugiu.
Desculpa,
fugiu. Não, está tudo bem.
Nós fazemos várias saídas também com eles para conhecerem algumas coisas também aqui da terra. Fizemos aquela saída ao moinho para conhecerem o moinho e comer um broa feita por aquela senhora
em que a broa era deliciosa. Broa aqui em Capela. Foram à Praia Fluvial de Vila Mian, também. Deram assim uns passeios engraçados.
Fizeram o trilho do Cavalum com a Associação do Cavalum.
Exatamente. Outra coisa que eu acho que nós temos bem, já me lembrei o que é que eu queria dizer. É que eu acho que a nossa equipa de pessoas que lá estão, não é? As pessoas que estão, são pessoas muito emocionalmente muito disponíveis para as crianças, que tratam muito bem a infância, que respeitam muito as crianças, respeitam o espaço sagrado da criança, respeitam o espaço para ela digerir uma emoção, o tempo que ela precisa para lidar com um determinado acontecimento. Quando alguma coisa não corre bem, há conversas de grupo, nós sentamos-nos em roda, olhamos uns para os outros, vamos lá olhar para o problema, conversar sobre ele. E eu acho que isso nós fazemos bem, essa ajuda, fazemos bem não, quem faz são eles, não é? Nós só ajudamos
sim,
ali na gestão, vamos
orientando
a gestão emocional, porque eles são muitos, estão longe de casa, não é? Estão fora dos pais, há pequeninos, nós misturamos idades, também é intencional essa questão de nós misturarmos as faixas etárias também para permitir que os mais velhos cuidem dos mais novos. Os mais novos gostam sempre de andar a perceber o que é que os mais velhos estão a fazer, por isso também é assim uma forma bonita de fazer interagir as idades. Mas eu acho que os nossos pontos fortes são esses.
A família, eu acho que há muito um ambiente de família, é uma família do acampamento fantástico. As crianças no penúltimo dia já estão a perguntar quando é o próximo acampamento fantástico.
Sim.
É mesmo engraçado.
Acho que eles se sentem em casa, sentem-se abraçados, sentem-se acolhidos.
E vocês são quantos adultos?
Na última vez já éramos 5 mulheres a tratar das crianças.
Sim, fomos 5.
E tínhamos uma menina com necessidades especiais também.
Tínhamos uma menina maravilhosa, a Leonor, que estava completamente integrada com...
Que já foi aos 3 últimos.
Já foi aos 3 últimos. E que se sente muito bem connosco.
É uma
também.
Delícia.
E que nós sentimos-nos muito bem com ela.
Ela é muito querida mesmo.
Portanto, vocês estão sediados em Guilhufe.
Sim.
Mas, basicamente, fazem atividades e planeiam atividades por todo lado.
Sim. No mundo inteiro, se assim puder ser.
Que assim seja.
Que assim seja.
Mas, sim, portanto, Guilhufe é apenas onde vocês têm a vossa morada fiscal, ao fim e ao cabo.
Sim, nós também temos agora. Vamos começar em setembro. Uma nova sede, não é uma nova sede legal, mas vamos passar a ter um pouso na Quinta das Essências, em Bustelo. Bustelo é um dos sítios de Penafiel, uma das localidades de Penafiel, que não tem prédios em altura, que tem muito espaço verde.
E onde vocês já têm feito umas coisas.
Exato, a caminhada, fizemos lá uma caminhada, que conseguimos reunir 100 pessoas, mais de 100 pessoas.
Foi muito bom termos usado lá a escola também, que a Câmara nos cedeu.
A Junta de Freguesia também foi um apoio. Por isso o Bustelo
fizemos lá um almoço.
Sim.
Foi muito bom. Fizemos um almoço e cozinhamos para 60 pessoas.
60 pessoas, sim.
E a caminhada teve mais de 100 pessoas. Sim. A caminhada era lindíssima, o trilho era mesmo
muito bonito.
Muito bonito. Mesmo.
Sim, a zona
foi
é muito
lindo,
bonita.
É lindo, Bustelo é espetacular.
Merece ser valorizada também. Gostávamos.
Sim, fizemos uma pequena apresentação da associação, as pessoas passaram a conhecer um pouquinho e tivemos uma convidada de uma outra
associação,
que não é uma cooperativa, que é em Felgueiras, que se chama terra.
Bem da terra.
E nós convidamos a Helena, que é uma das pessoas de lá, que é da permacultura.
Que faz um trabalho incrível.
Sim, ela percebe imenso, é bióloga de formação, mas depois estudou permacultura, então ela teve a recolher plantas silvestres ao longo do trilho e depois, enquanto esperávamos pelo almoço, ela esteve a mostrar às pessoas as plantas e a dizer para que é que servem e o conhecimento antigo, que ela ainda tem, não é? Que ela foi buscá-lo, e é muito incrível as coisas que nós vamos perdendo, não é? E que podemos agora trazer de novo sobre as plantas. Mesmo super interessante. E as pessoas gostaram muito. Houve um grupinho lá que estavam, as pessoas estavam mesmo assim interessadas em ouvi-la. E foi bom.
E porquê Mãe das Raízes?
Mãe das Raízes.
É um nome diferente.
É. Mãe, acho que é assim o nosso coração, não é? O nosso acolhimento de todos nós, não é? Quando nós pensamos na coisa mais sagrada que existe, acho que é a mãe. E então a nossa mãe, não é? Seja ela mais da parte mais do espírito, não é? A mãe de todos, ou mais a mãe ligada à terra, nós temos uma mãe comum. Não é? Eu acredito que nós temos uma mãe comum, não é? Porque nós, no fundo, somos todos família, historicamente. Não é?
Filhos da terra.
Filhos da terra. Então a mãe é a mãe de todos. A mãe, a que nos acolhe, a que nos nutre, não é? A mãe das raízes da ancestralidade, daquilo que nós, que nos liga a todos nessa linha, não é? Da ancestralidade, é aquilo que é a raiz, a tradição mais profunda, aquilo que nós somos na realidade, é a mãe das raízes, é isso, mais ou menos assim.
Muito bem, nós vamos fazer aqui uma pequena pausa, vamos ficar com um tema musical que foi escolha das nossas convidadas, mas voltamos já a seguir.
Walk among you, hey, 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 podrá. so wakama yo he 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 wakama yo wakama yo he he podro so wakama yo he 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 wakama yo wakama yo he he podro so wakama yo he 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 wakama yo wakama yo he he podro so wakama yo he he he. En tus ojos brilla una estrella, flecha de luz abriendo la pinta, tu corona de luz danzando en el viento, iluminando todo el espacio, ay, curando mi corazón, iluminando todo el espacio, ay, curando la familia, viaje.
Depois deste momento musical com Danito Guacamayo, escolha então das nossas convidadas, vamos continuar a nossa conversa para perceber que estas atividades que nós já falamos antes da música, isto nasceu muito antes da formação oficial desta associação, e o que é que vocês foram fazendo enquanto grupo de amigas, ao fim e ao cabo, foram fazendo muitas coisas entretanto?
Fomos lá no Ninhos, que é o sítio onde está a nossa sede, no Ninhos, em Ilhuf. Nós fazemos vários encontros, jantares temáticos, fazemos fogueiras, cantamos juntos.
Já ouviu falar numa caça ao tesouro?
Caça ao tesouro, Paddy Papers.
Já fizemos também encontros para mulheres, círculos de mulheres.
Círculos do feminino, também acho que são muito produtivos.
Sim, muito bonitos também. E importantes, que as mulheres precisam de se juntar cada vez mais. Sim. Pronto.
E como é que acabam por fazer essa divulgação? Como é que chegam às pessoas?
Nós ainda estamos a desenvolver essa parte. Como é que vamos chegando? Para já tem funcionado muito por relações, não é? O amigo do amigo, as relações de contacto que cada um de nós vai tendo, e depois as redes sociais, temos o Facebook e temos o Instagram. Estamos a, em breve, a lançar para o ar o nosso site, que vai ser uma das formas, e depois também chegamos aqui através da Rádio
da Comunicação
Penafiel,
Social,
da Comunicação Social. A AEP ajudou-nos imenso, a Associação Empresarial de Penafiel ajudou-nos bastante na divulgação do evento Ser Natureza, por isso também ajudou de alguma forma a partilhar quem nós somos e aquilo que estamos a fazer, mas ainda estamos assim a dar os primeiros passos na divulgação, porque todo o projeto está a começar.
Mas vocês, não é só para pessoas, não é só para crianças de Penafiel.
Não. Nós queremos, aliás, a ideia é chegar aqui à parte limítrofe dos vários concelhos aqui de Penafiel, não é? Mas nós temos pessoas do Porto, por exemplo, que vieram, do Porto e de outros sítios, que vieram a conhecer a natureza, aos acampamentos também temos, Porto, Gondomar, sei lá, vários sítios fora de Penafiel. Como é um projeto algo original ou que tem algumas características que eu penso que sejam únicas, não é? As pessoas vêm de longe ou podem vir de longe usufruir, dependendo do evento que for, do tipo de evento que for, não é?
Eu ia falar exatamente disso, porque uma das áreas que nós queremos desenvolver é a área do educador para professores. Formação de professores, dar outras ferramentas a professores de outras metodologias, outras formas de lidar com a criança, outras formas de lidar com a metodologia de ensino-aprendizagem, e aí nós queríamos abarcar professores do país todo, ou porque nós nos iremos deslocar até eles, ou porque eles se deslocarão até nós.
E fazer as viagens pedagógicas.
Exatamente, porque nós também gostávamos muito de fazer viagens pedagógicas pelo país, convidar os professores a conhecer outros sítios, outras metodologias, umas escolas que trabalham de forma diferente. Nós já temos projetos muito valiosos em Portugal, por isso nós também queríamos, e nós próprias, ir às escolas recolher, por isso faz parte do projeto sair de Penafiel, embora esta seja a nossa casa, nós queremos abranger outras comunidades, claro, outros locais.
E também abranger outras idades, sobretudo os idosos, também é uma das vossas metas.
Pois é.
Sim, nós achamos que as crianças e os idosos estão muito próximos, por uma questão emocional também, e nota-se, não é? Quem tem filhos pequenos nota a ligação que eles têm com os avós. Por isso, quando nós juntamos crianças com idosos, ambos ficam contentes. Isso é algo que é muito visível. Eu já vi e já experimentei, ainda há pouco tempo. A minha sobrinha teve com uma tia minha que já está muito velhinha e foi incrível mesmo. E elas entenderam-se super bem, porque eu acho que eles falam mais ou menos a mesma linguagem, não é? Estão ali numa delicadeza, numa pureza. Estão numa pureza que eu acho que nós já não estamos, e as crianças ainda estão e os velhos já estão.
Perto da fonte, não é?
Perto da fonte, porque uns estão a vir, outros estão a regressar, não é? Uns estão a sair, outros estão a regressar. Então é muito interessante juntar as crianças com os mais velhos, nós queremos fazer isso. E outra das vertentes também deste projeto é a permacultura, que é o desenvolvimento deste encontro com a natureza, que somos nós, não é? A natureza somos nós somos natureza. Nós, quando falamos em natureza, pensamos nas árvores, não é? Normalmente, árvores, flores, pássaros, sei
algo
lá.
Algo fora de nós.
Mas não, não é. Nós somos natureza e, portanto, como nós somos natureza, nós precisamos de estar perto para nós nos equilibrarmos a todos os níveis, mesmo fisicamente e mentalmente e tudo mais. Nós precisamos da natureza. Então, a nossa ideia é criarmos hortas pedagógicas, criarmos relações com animais. Nós temos uma pessoa que está a fazer... Ela é apaixonada por burrinhos. Então, ela está a fazer formação com os burrinhos de Miranda, que são deliciosos. Não sei se conhece.
Não faço ideia.
Ah, são lindos. Têm, assim, umas orelhas enormes. E têm, assim, uns olhos mesmo bonitos. E
são ótimos terapeutas.
São terapeutas, pronto. E nós queremos fazer essa terapia com os burrinhos.
Com idosos, crianças.
Com animais também, sim. Pronto, e a propósito dos burros, também os cavalos também são espetaculares para a terapia. Pronto, os animais, nós temos antigamente, por exemplo, aqui em Penafiel, não é? Havia muitas casas agrícolas, ainda há algumas, mas as pessoas viviam muito em casas agrícolas e tínhamos os animais, não é? As pessoas tinham contacto diário com os animais. E nós perdemos isso, não é? Nós estamos a perder isso. E consideramos que é mesmo importante. E é fácil perceber que uma criança, quando vê uma ovelhinha, por exemplo, eles ficam encantados, não é? Principalmente os que não veem muitas vezes. Pronto, e sei lá, as borboletas, os pássaros, tudo isso é necessário para a nossa vida ser mais bonita. Então nós queremos fazer essa ligação. E termos, por exemplo, oficinas em que as crianças e os mais velhos possam fazer berçários de plantas, por exemplo, termos camas elevadas de terra em que as pessoas mais velhas consigam plantar de uma forma confortável, porque esse isolamento que nós fazemos, quer das crianças nas escolas moradas
pós-lares,
e muitas sem espaços verdes, não é? E os mais velhos também nos lares, condiciona muito as pessoas, não é? As pessoas deixam de se sentirem úteis e vivas, não é? Porque falta esse contacto com a natureza. Não é uma moda, não é uma coisa... é extremamente necessário mesmo, mesmo.
E acha que agora é mais necessário, depois destes confinamentos e isolamentos, desta pandemia toda que ainda vivemos, mas que agora está melhor, acha que é mais importante... dar essas ferramentas e essas possibilidades, quer aos idosos, quer aos mais novos?
Sim, eu sinto que é urgente nos relacionarmos, é urgente virmos para a natureza, é urgente estarmos ao ar livre, é urgente comunicarmos, é urgente sairmos das tecnologias e vivermos. Acho que foi isso que eu disse há pouco, e aplica-se perfeitamente à questão da pandemia. A pandemia retirou-nos muita qualidade de vida, retirou-nos hábitos saudáveis, ou sair de casa, ou ir falar com o outro, não é? Deixou-nos numa condição que atrofia a mente, atrofia o corpo, atrofia o espírito, e por isso eu acho que é isso mesmo, é contrariar esse movimento do fica em casa e venha para a rua, fale com os outros, apanhar, seja feliz, vá ao parque da cidade, esteja com as plantas, faça atividade, coisas que o façam sentir bem e que o façam sentir feliz. Eu acho que esse é o grande propósito. Sim.
Quem é que vos apoia? Quem é que vos tem apoiado?
Nós apoiamos-nos muito umas às outras.
Era mais por aí.
Acho que isso é
muita
força. Nós apoiamos-nos muito umas às outras. E acho que essa ligação do feminino é extremamente importante. Por acaso estamos só mulheres, podiam estar homens, que também seria maravilhoso. Mas aconteceu. Não foi uma exclusão. Não fazemos
aqui
homens,
não entram senhores, não.
Não foi isso. Aconteceu até porque existem homens que têm ajudado ao desenvolvimento do projeto. Quer companheiros de algumas pessoas que estão no projeto, quer os senhores que nos ajudaram imenso.
Sim, a montar e
a
tudo.
A montar e tudo. Os homens dão sempre muito jeito para essas coisas. Desmonta, desmonta, carrega, leva. Obrigada, alguém que sabe fazer isso.
As luzes e mais não sei o que é que nós não percebemos.
Não percebemos nada disso, por isso eles são muito úteis, mas assim, o núcleo acabou por ser um núcleo feminino, e por isso nós apoiamos-nos muito umas às outras. E uma das coisas que nós queremos ensinar também às mulheres é isso mesmo, é que nós devemos nos apoiar umas às outras. A ideia é nós sermos muito amigas umas das outras, criarmos redes de sustentação fortes. Como eu costumo dizer, cada uma no seu reinado, mas somos todas rainhas, e o ideal é os nossos reinados se relacionarem e nós podermos fazer crescer coisas bonitas daqui.
Sermos
mas
amigos,
também temos, né, recebido ajuda. Recebemos da AEP, da Quinta das Essências, recebemos ajuda
da Junta de Freguesia do Restelo,
a
Câmara também deixou-nos.
A Câmara também acabou por
fazer o evento no Parque da Cidade.
Pronto. Por isso nós temos tido ajuda. E depois é sempre a família de quem faz parte do projeto que ajuda a fazer crescer o projeto e a tornar as coisas possíveis.
E o sonho, não é? O sonho que comanda a vida, não é? O sonho é que faz com que a coisa nunca esmoreça e que faz com que os projetos possam acontecer em prol dos outros e da humanidade, não é? Porque isto é algo que nos transcende, não é? É algo que vem de dentro, né? É um projeto que é quase como se fosse uma missão de vida.
Sim, né? Nós queremos fazer.
É algo que é mesmo muito, pronto, tem que ser de outra maneira.
Para nós. E embora o projeto seja muito recente, é um projeto que já tem muitos anos, não é? Na verdade, nós estamos há mais de 20 anos, alguns de nós estão há mais de 20 anos juntos, a arranjar formas de ir aplicando o seu sonho.
E aprendendo.
E aprendendo.
E as coisas às vezes só dão flor e fruto muito mais tarde, não é? É como na terra, nós pomos a sementinha e aqui demora. E pronto, as coisas estão a acontecer agora porque já tiveram um trabalho imenso durante muitos anos. Nós é que já queríamos que isto já tivesse acontecido há muito tempo atrás, mas não, tem que ter paciência e aprender com os outros também e com os erros, não é? E ver o que é que realmente se quer fazer, quais são as necessidades e principalmente mudar-nos a nós próprios. Essa acho que é a grande aprendizagem, dos últimos anos, é a nossa própria transformação pessoal, porque todas nós, pelo menos eu, por exemplo, venho de uma área que não tem mesmo nada a ver, venho de uma área super competitiva e comercial e trabalhei em empresas anos e anos, e há uma altura também que a pessoa começa a questionar tudo.
Não é? O que é que eu estou a investir o meu tempo?
Não é? O que é que eu quero realmente fazer?
Onde é que eu estou a investir a minha energia?
E pronto, e depois quando se encontra algo que nos faz que nos torna satisfeitas e que pode ter algum significado, quando uma criança fica tão feliz, por exemplo, como nos acampamentos, e que nós sabemos que aquilo vai marcá-la porque ela é criança e aquilo vai ficar na memória, eu acho que isso vale mais do que tudo, não é?
Claro.
Por isso, pronto, é
sim,
isso.
Sim, eu o último acampamento terminou há dias, terminou na sexta-feira. E eu cheguei ao fim, nós chegamos ao final dos 5 dias, assim, meias mortas, muito cansadas, muito cansadas. No dia seguinte eu queria acordar e queria abrir os olhos e nem dava porque eu estava exausta, mas o meu coração estava tão cheio, eu estava tão satisfeita, porque é verdade, eu estava satisfeita, disse, eu estou mesmo feliz, sabes? Correu mesmo bem, eles estavam mesmo felizes. E abraçam-nos e são fofinhos, sabe?
E eles acordam às 3:30 da manhã.
E acordam às 3:30 da manhã, 4 da manhã, é verdade.
A sério? Eles não dormem nada.
Os pequeninos todos fora da tenda, 4 da manhã, não, entre outra vez, mas depois já não dá, não é?
E eles às 6 da manhã já estão todos a pedir o pequeno almoço.
Já estão a fazer um grande almoço.
Durante 5 dias.
Bem, o relógio funciona de forma diferente.
Ficamos mesmo cansadas, sim.
Mas é mas de coração cheio.
O que é que nos faz mais falta nesta altura?
Isso é uma boa pergunta.
Eu neste momento não sinto falta de nada.
É isso que eu ia dizer. Está tudo bem. Está tudo bem, está tudo a acontecer ao seu ritmo. Claro, se eu dissesse, já queria ter uma sede só para nós, já com o espaço e o jardim e uma floresta comestível.
Nós temos a parceria.
Não, mas temos parcerias e temos pessoas que vão sustentando essas necessidades que nós temos, por isso não nos falta nada. Não nos falta nada. Estamos muito gratas por aquilo que temos.
Sim, eu acho que é isso, estamos gratas. Eu acho que o que falta é...
divulgação, se
não,
calhar.
Não, estou a dizer mais em termos gerais... é nós conseguirmos sermos todos mais felizes e mais, mais amigos, a nível geral do planeta. Chegar um dia em que nós vamos conseguir fazer isso. Isso é o que falta, porque porque a vida passa por muitos ciclos, não é? De altos e baixos. E nós vamos aprendendo, não é? E vamos aprendendo a dar valor também ao que é mais importante. E há coisas com as quais nós podemos passar sem, e há outras que se calhar é mais difícil. E quando nós começamos a perceber isso, não é? O que é realmente importante, acho que depois começamos a querer que os outros também tenham isso, não é? Tenham, sei lá, um
tempo,
bocado de paz,
disponibilidade, paz, amigos,
tranquilidade, não é?
Paz de espírito.
Sei lá, poder fazer uma fogueira. Uma fogueira é uma coisa para mim. Agora não, nesta altura não. Mas quando há essa possibilidade. Sentar, nós sentamos mesmo na terra, sentamos no chão, fazemos uma fogueirinha dentro de casa, lá no pátio, por exemplo. E só o facto de nós podermos ver o fogo, não é? E estarmos naquela simplicidade e podemos cantar umas músicas, nós às vezes cantamos.
E nos
sentar juntos
em roda e olhar nos olhos uns dos outros.
Pronto,
e
isso já é tão
estamos
bom.
Estamos cá uns para os outros.
Não, já é tão valioso. E, por exemplo, outra coisa que eu adoro é a água. Por exemplo, a água do rio. Quando fomos ao Cavalum agora, eu nem sabia que aquele trilho maravilhoso existia. Aqui, nem sabia, não conhecia. E quando o senhor me disse que há lá um caminho que depois vai dar aqui. É mesmo engraçado isso. E tem aquelas cascatinhas todas bonitas. E a Ana Pinto estava a dizer, eu vinha para aqui quando era miúda. E vínhamos todos, era um grupinho de crianças, e eles iam todos sozinhos e vinham mergulhar. E depois estavam lá os nossos filhos e os filhos de outras pessoas, e também estavam a mergulhar. E só o facto de estarmos lá, assim, naquelas rochas, eu acho que isso é tão bom, não é? Agora, claro que é preciso sustentar a economia, é preciso... tudo mais, a parte do poder económico e tudo mais, mas eu acho que é necessário que haja mais sustentabilidade e que as pessoas tenham alguma calma também, não é? De para que é que nós vamos estar a viver para sempre, para acumular e sempre com pressa? E acho que depois, se calhar, que chegamos a velhinhos, olhamos para trás e dizemos podia ter feito de outra maneira. Então é bom, eu acho que nós estamos aqui um bocadinho a criar esses espaços.
Sim,
é isso.
Para que se desenvolvam relações profundas, verdadeiras, com os outros, com a natureza e connosco.
Connosco.
É isso.
A nível de atividades, alguma coisa programada assim já? Agora estamos no verão, é certo? Mas alguma coisa programada?
Sim, nós estamos agora a planear, vamos fazer até uma reunião para a semana. Vamos fazer o plano de atividades do próximo ano letivo. Nós temos várias coisas que queremos fazer, podemos dizer algumas. Desde grupos de meditação, meditação ativa, que é uma forma de meditar.
Em movimento?
Sim,
preparada para os ocidentais, uma parada de meditação para quem está habituado a mexer-se muito e a ter muito movimento, mas que permite da mesma forma encontrar momentos de concentração, não é concentração, foco, atenção, auto-atenção.
Sim, e relaxamento, no
relaxamento.
Fundo, que a meditação traz muito a percepção de que nós...
Que está tudo bem.
Está tudo bem, no fundo. Por muito que a pessoa procure, não é? No fundo,
está tudo bem.
Pronto. Então, meditação ativa, algumas práticas de yoga culinária saudável, dança
costura,
criativa, artes. Queremos desenvolver lá na Quinta das Essências, assim,
e
no
também,
Centro de Desenvolvimento do Ser.
E estávamos a pensar assim, dar apoio a famílias que têm filhos em ensino doméstico. Há famílias que não têm os filhos no ensino regular, que têm as crianças em ensino doméstico, nós criarmos atividades e dinâmicas para ajudar os pais, que depois acabam por estar todos os dias, o dia inteiro, com os filhos, ajudar a facilitar esse processo, quer de aprendizagem cognitiva, desenvolvendo algumas atividades, mas também...
Nós temos vários professores, como
sim,
já tinha dito.
Mas também a nível artístico, espiritual, criativo, ecológico, as tais áreas de desenvolvimento do ser.
Sim, lá, por exemplo, na Quinta das Essências eles têm uma horta, têm um pomar. Também temos o campo de jogos da Junta de Freguesia de Bustelo, onde eles podem jogar, por exemplo.
Sim.
Queremos fazer algumas atividades de Forest School também.
Portanto, ideias e espaços não faltam.
Não faltam.
Não, e pessoas.
E
nós temos uma professora de português.
Temos uma
matemática, uma biologia.
Sim, está
então,
assim
temos várias áreas.
Muito bem. Quem estiver a ouvir e esteja interessado pode sempre consultar, por enquanto, as vossas redes sociais, aqui há algum tempo também o site, para perceber esta agenda, ao fim e ao cabo, que vocês foram falando, e para depois perceberem as datas que isto vai acontecendo, para se inscreverem também, porque está aberto não é só pessoas de Penafiel, é qualquer pessoa que queira e possa, obviamente, participar. O que é que vocês gostavam de dizer, porque estamos a caminhar para a reta final do programa, o que é que vocês gostavam de dizer, a quem está lá em casa, obviamente, que vá de encontro àquilo que estivemos aqui a conversar? Uma mensagem, uma palavra, para que experimentem, para que venham, para que vos conheçam, o que é que vocês gostavam de dizer?
Que nos contactem, estamos disponíveis para receber perguntas, dúvidas e o que for necessário.
Ideias
sim,
também
parcerias. Nós estamos abertas a conversar e a pensar em assuntos em conjunto. Estamos completamente abertas e queremos conhecer pessoas que estejam na mesma, pronto, com o mesmo objetivo que nós.
Tornar a vida mais maravilhosa.
Para todos os seres.
Para todos os seres.
Pronto,
é
isso. Que estamos abertas a receber-vos e a podermos conversar e estarmos juntos.
Sim.
E
tragam a família.
E a mãe das raízes, apesar de ser bebê, tem uma vida longa pela frente e pernas para andar.
Assim,
sim, esperemos que este projeto dure muitos anos e que ultrapasse a nossa vida e que o âmago do projeto seja algo que dure muitas gerações.
E que fique
sim,
nas gerações, sim.
Pronto, nós vamos terminar a nossa conversa. Obrigada, foi um gosto tê-las aqui.
Obrigada,
votos de muito sucesso.
Muito obrigada.
Nós terminamos então assim o nosso programa de hoje. Nesta última hora tivemos a falar, ou melhor, tivemos a conhecer a Associação Mãe das Raízes,
que está sediada em Penafiel, mas que é para toda a região e até para todo o país, obviamente, que assim seja, uma associação jovem, mas que tem tudo para ser feliz e durar muitos, muitos anos. Nós vamos terminar então a nossa terra com uma música, mais uma escolha musical das nossas duas convidadas, da Ruth e da Sara. A música chama-se O Voo do Beija-Flor, é da Elisa Cristal. Espero que tenham gostado. Nós voltamos na próxima semana. Até lá, fique bem, tudo bom.
Neste azul o sol assim for. Vento suave.